Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 19 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Adobe, que divulgou o resultado financeiro do último trimestre. Ela teve um faturamento de US$2,83 bilhões, isso foi um aumento de 24% na comparação ano sobre ano. Ela falou ainda que o faturamento vindo de mídias digitais atingiu US$1,960 bilhões, o que foi 20% a mais em comparação aí com esse trimestre no ano passado. Por outro lado, a Adobe já adiantou também, né, que para esse futuro trimestre vai conseguir fechar com faturamento de perto de US$2,97 bilhões. Isso ficou abaixo do esperado, que era US$3,03 bilhões aí para esse trimestre. Isso fez as ações da Adobe caírem ontem na Nasdaq coisa de 3%, interrompendo um crescimento que fez ela valorizar já nesse ano 26% em comparação com o ano passado. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar a TIM por conta do vazamento que atingiu entre 29 mil e 48 mil clientes. Os dados vazados vieram da plataforma TIM Negocia e dentre eles tinham coisas como, por exemplo, nomes, CPFs, data de nascimento, telefone e valor da dívida lá dos clientes. A descoberta desse vazamento veio à tona em maio, quando pintou uma matéria sobre isso no Tecmundo, e eis que agora o Ministério da Justiça falou que a Senacom vai investigar a situação para ver, né, o que aconteceu. Se cabe multa e assim por diante. Então, se a TIM for condenada por esse vazamento, ela pode pagar uma multa de até R$10 milhões. E aí, perguntada sobre isso, a TIM falou que não ia comentar o assunto porque não tinha sido ainda notificada aí dessa decisão. Bom, e agora eu vou falar sobre a Mercedes-Benz, que confirmou que está entrando agora no mercado de patinetes elétricos. Ela fez uma parceria com uma fabricante suíça chamada Micro e disse também que o patinete dela vai se chamar Mercedes-Benz e-Scooter. A Mercedes comentou também que pelo menos está pensando em lançar a e-Scooter dela aí no começo do ano que vem, mas só falou isso, não falou velocidade, autonomia, não falou nada, só falou que ela vai chegar. Na verdade, esse anúncio inteiro apareceu de um jeito meio escondido num press release, né? Em meio a coisas tipo fone de ouvido e miniatura de brinquedo de um carro que ela tem, e caso você queira ver o design aí desse patinete dela, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que reconheceu que estava mandando áudios capturados pelo Facebook Portal para terceiros lá para fazer transcrição. O Facebook Portal foi um display conectado que eles lançaram faz coisa de um ano, né, para concorrer tanto com o Amazon Echo Show quanto com o Google Home Hub. E agora, assim como aconteceu com quase todo o resto do mercado, né, o Facebook falou que estava pegando os áudios capturados pelo Facebook Portal e mandando para terceiros para fazer transcrição e análise também, né, para saber se estava tudo certo. O Facebook falou ainda que, assim como ele fez com a inexplicável coleta de dados do Messenger, eles vão parar de coletar os dados lá do Facebook Portal, mas já falaram que essa coleta vai voltar no futuro com opção pelo menos, né, a pessoa sair se não quiser. Agora, uma coisa curiosa a respeito dessa notícia é que junto disso o Facebook aproveitou também para anunciar o Facebook Portal 2 e o Facebook Portal TV. Essa segunda geração do display conectado deles, que tem uma câmera embutida, ficou menos parecida com o display, ficou parecido mais lá com porta-retratos digital, e ela ganhou também, né, compatibilidade com o WhatsApp para a galera conseguir usar além do Messenger para fazer lá videochamadas, chamadas também. O Facebook Portal 2 tem 10 polegadas e vai custar US$180, e vai existir ainda uma versão menor, né, que é o Facebook Portal Mini, que tem 8 polegadas e vai custar US$130. Agora, sobre o Facebook Portal TV é o seguinte: ele tem um design bastante parecido com o Kinect da Microsoft, tem também uma câmera embutida, né, a pessoa conectar na televisão dela, e em seguida ela consegue fazer coisas tipo videochamadas, jogar jogos imersivos ou assistir conteúdos lá direto na TV. O Facebook Portal TV vai custar US$149 nos Estados Unidos, e a empresa falou que marcou a data de lançamento para o dia 5 de novembro. E ainda sobre o Facebook, a empresa confirmou que vai começar a usar aquelas câmeras de corpo de policiais americanos para conseguir pegar a filmagem e treiná-la aos algoritmos antiviolência da plataforma. O Facebook comentou que esses vídeos vão ajudar o sistema deles, né, automático lá, a reconhecer e tirar do ar vídeos também de violência em primeira pessoa, o que, por sinal, né, foi uma coisa usada na Nova Zelândia, quando os terroristas de Christchurch usaram o Facebook para transmitir lá o tiroteio ao vivo. E por último, sobre o Facebook, pintaram detalhes sobre aquele painel de supervisão que está sendo criado para controlar um pouco melhor lá o que acontece na empresa. O que rola é que, do jeito que o Facebook é estruturado hoje, é só o Mark Zuckerberg que tem poder de decisão real dentro da empresa, e isso é um problema, né? Isso porque, além de não ser um bom CEO, se todo mundo discordar dele, ele concordar com alguma coisa, o negócio tem que entrar em vigor, né, mesmo a contragosto lá de todo mundo, e são coisas desse tipo que o painel vai resolver. Então, segundo o próprio Zuckerberg, então tem que desconfiar, mas ele falou que esse painel vai ter sim poder de decisão e contrariar uma decisão tomada por ele. E caso você queira saber mais aí sobre esse painel, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Google, a empresa anunciou que a partir de agora, resultados de busca da empresa vão começar a mostrar vídeos do YouTube na parte certa lá, para poupar o tempo do usuário. Eles comentaram também que, pelo menos por enquanto, né, isso funciona só para vídeos em inglês, e ainda assim, só no caso de quando o criador de conteúdo sinalizar lá na plataforma do YouTube em que parte começa, né, cada conteúdo lá do vídeo. Ainda assim, essa é uma novidade bem interessante, né, para pular aquele escarcéu que todo youtuber faz quando está começando um vídeo, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou o 32º telefone dela nesse ano. Dessa vez, ela anunciou o Galaxy M30S, e o principal diferencial dele é o fato dele ter 6.000 mAh de bateria, que é maior, que a Samsung já colocou no telefone. Aí, de resto, ele tem uma tela S-AMOLED Full HD Plus de 6,4 polegadas, com recorte em formato de gota para acomodar a câmera frontal de 16 megapixels, tem três câmeras atrás de 48, 8 e 5 megapixels, tem até 6 GB de RAM e até 128 GB de espaço expansível, processador Exynos 9611 e roda Android Pie. A Samsung comentou que o Galaxy M30S vai ser lançado na Índia no fim desse mês, né, custando equivalente lá, o que seria a partir de uns R$800, e pelo menos por enquanto ele não tem previsão ainda nem de preço nem de lançamento aqui no Brasil. E enquanto isso, no mundo da Apple, pintaram os detalhes técnicos a respeito dos novos iPhones. O que acontece é que a Apple não costuma divulgar oficialmente, né, nem a memória RAM, nem a capacidade também da bateria dos telefones que ela anuncia, mas esses dados acabaram pintando num documento, né, que ela mandou lá para uma espécie de Anatel da China, e eles foram divulgados agora publicamente. O documento diz que tanto o iPhone 11 normal quanto as versões Pro e Pro Max têm 4 GB de RAM, e em relação às baterias, elas são de 3.110 mAh no caso do 11 normal, 3.046 mAh no 11 Pro e 3.969 para o 11 Pro Max. Em comparação com os modelos do ano passado, o iPhone 11 tem 1 GB a mais de RAM e 6% a mais de bateria que o iPhone XR. O iPhone 11 Pro, em comparação com o XS, tem a mesma quantidade de RAM e 14,5% a mais de bateria. E em relação ao 11 Pro Max, em comparação com o XS Max, ele também tem a mesma quantidade de memória RAM, mas 25% a mais lá de bateria. Agora, ainda sobre esses novos iPhones, a Anatel já homologou por aqui tanto o iPhone 11 normal quanto o 11 Pro. Então é bem provável que logo a Anatel homologue também a versão 11 Pro Max aí do novo iPhone, mas ainda assim os novos iPhones não têm nem previsão de lançamento nem de preço aqui no Brasil. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, começaram a aparecer aí os primeiros reviews do Apple Watch Série 5. De modo geral, tá todo mundo comentando que o fato da tela ficar ligada agora o tempo inteiro é uma coisa bacana, né? Especialmente para quem tá acostumado aí com o relógio tradicional. Enquanto isso, no caso da bateria, o pessoal falou, né, que apesar do Série 4 já ter bateria suficiente, é melhor ainda no 5, né, que tem mais bateria pra galera conseguir usar. Então, o Brian Ritter do TechCrunch, por exemplo, falou que pro uso dele, conseguiu chegar a quase 20 horas de bateria lá com o Apple Watch Série 5 dele, e ainda assim, quando ele precisou carregar, foi só dar uma carga rápida que tinha o suficiente lá, pra conseguir acabar o dia. Já em relação às opções novas de material, que são cerâmica e titânio, o veículo Rodink, que é especializado, né, tradicional de relógios, falou que é bacana ver a Apple reconhecer esses materiais pra colocar no relógio novo, mas por outro lado, falou também que não sabe se vale a pena investir um relógio desse tipo que vai ser usado pouco, aí pode ser trocado em 2 ou 3 anos. O Apple Watch Série 5 vai ser lançado lá fora nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, e caso você queira ver nesses reviews aí que pintaram, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera! O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou!